Half Daff.
Olá, eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 471. Gente, que babado é esse? O Brasil não tá fácil e ele piora cada semana. Não tem nem adjetivo, né? Ia falar que o Brasil me faz isso, o Brasil me obriga a isso, o Brasil... Gente, cada semana tá pior. E eu quero fazer um adendo aqui. Ontem, o episódio dessa semana estava sendo gravado quando esse negócio todo mudou. STF votando, a suspeição do Moro, fica aquela expectativa se Carmen Lúcia vai votar, vai mudar voto, vai votar ontem, não, não, não. Eu já tinha cumprido a minha obrigação, que era gravar o episódio dessa semana, comecei a tomar uma cervejinha. E aí comecei a conversar com a minha amiga mulher Tamarindo, dona Virgínia, pra gente fazer esse programa, porque, né, imagina, fogo no Quengaral, galera toda maluca sobre o que estava acontecendo, mas não tinha quem gravasse, porque todo mundo tem sua agenda, né? Professores dando aula, gente vivendo, gente organizada, né? Só o Brasil não é organizado. Enfim, dona Virgínia conseguiu que a gente gravasse com alguém que eu admiro pra caramba, que é um dos tesoureiros do Jair, do perfil Tesoureiros do Jair, no Twitter. Enfim, está aí esse programa. Sim, Gigi já tinha bebido essa cervejinha já. Ela já tinha encerrado o expediente já. Mas vocês pediram, está aí o programa.
Meu Deus do céu! Brasil, além de me obrigar a beber, ele me obriga ao quê, Brasil? Gravar dois episódios desse programa no mesmo dia. Né? Porque eu estava aqui super programada para gravar com dois deputados aqui do Paraná, os meus dois deputados preferidos aqui. Mas daí o que acontece? Vamos lá, a votação da suspeição do Moro. Cara, com quem que eu vou falar? Com a mulher Tamarindo, óbvio, minha amiga Virgínia. Boa noite, Virgínia.
Oi, boa noite, Gi, tudo bem?
Eu tô bem, e você? Eu não sou o Moro, né?
Ótima! Muito bem.
E daí tá, a gente tava naquele, quem pode, quem não pode, quem grava, não gravo, quem grava, não gravo, posso, não posso, porque foi um negócio assim, em cima da hora,
foi,
né?
Foi super em cima da hora.
Gente, sim. A galera tem a sua própria agenda, né?
Pois é, mas temos um convidado, assim... exclusivaço.
Não, eu só quero dar um parênteses.
Renomado.
Assim, que além de convidada, Virgínia hoje fez papel de produtora. Porque eu tava num desespero, mantendo a agenda do podcast, tava gravando. E ela falou: não consegui. Talvez eu consiga uma pessoa, vou conseguir. Que aí eu tenho aqui um tesoureiro do Jair, que é desse perfil maravilhoso que chama Tesoureiros do Jair. Olá, meu amor.
Gente, como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos.
Sério? Não, fale mais.
Gente, eu passei a tarde trabalhando, numa boa. Só acompanhei só pelo Twitter o barraco todo que foi aquele negócio. Ouvi um ou dois trechinhos do João Almeida dando uma carcada lá no... no Cássio Nunes, e eu tava naquela, não, eu vou deixar para me informar do que rolou e todo o auê que foi aquela reunião, quando eu for escutar o próximo programa do Medo e Delírio em Brasília, que o Cristiano vai fazer aquela edição maravilhosa. E aqui estou eu vou estar, eu tô na pipoca, vou comentar baseado no que eu vi rolando na minha timeline, mas vamos embora.
Amor, mas não deu tempo, foi todo mundo assim. Eu tava assim também, eu tava trabalhando, eu tava pesquisando pro programa que eu gravei, porque antes de gravar esse programa, eu tive 10 minutos entre gravar esse programa e outro programa, ou o programa que eu tava gravando e esse programa, porque o negócio foi assim, tipo, ai gente, é sério, o brasileiro ele precisava de um Rivotril, assim, tipo, né, uma coisinha básica, assim, não?
É, não facilita também, porque hoje, eu disse que estava trabalhando, mas eu passei um bom tempo aqui nas redes sociais e a Secretaria de Comunicação de Governo me tirou o juízo hoje, que eles resolveram mentir mais uma vez. Eu passei um tempão aqui desmentindo aquela porcaria e não
consegui. Mentindo o que? Fala, tesoureiro.
Cara, vou mandar a de hoje. A de hoje é que a SECOM agora inovou. O que é que eles fizeram? Agora, o Brasil, ele Não tem toda aquela discussão de qual é a posição do Brasil no ranking de vacinas, se é o quinto país que mais vacina no mundo, considerando vacinas totais, ou se é o 40º, 50º país que mais vacina no mundo, considerando o ranking de vacinas por milhão de habitantes. Aí eles resolveram inovar. Eles consideraram somente a lista com países acima de 100 milhões de habitantes. E aí na lista de países com apenas 100 milhões de habitantes para cima, o Brasil está em segundo lugar entre os países que mais vacinam. Aí, essa lista só tem potência. Tem aqui a China e a Índia, mas também tem Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Etiópia. Aí eu fiquei curioso para dar uma olhadinha como é que estavam os países desse ranking, que tem 14 países, para ver como é que estava a situação deles em casos por milhão, mortes por milhão. E assim, basicamente, Brasil, Estados Unidos na merda e o México, e todo mundo de boa, ali mais ou menos entre 100 ou 50 mortos por milhão de habitantes. Então é mais uma contabilidade criativa da nossa incrível SECOM, que alguém aqui no Twitter batizou de Secretaria de Compartilhamento de Mentiras.
É mais ou menos isso que a gente tem vivido, né?
Uhum.
Ai, Deus
Mas
do céu.
Eu, para explicar, porque o tesoureiro falou que ele não tinha acompanhado, mas estamos aqui não só pelo juridiquês, mas também para celebrar o fim definitivo da carreira de Sérgio Moro.
É isso? E, é isso, ninguém... esse é o fim! Eu não consegui acompanhar. Virgínia, faz aqui ó, o resumo, porque eu não consegui acompanhar, juro por Deus.
Hoje, do nada, saiu a notícia. Cássio Nunes...
Não. Antes dele estava marcada essa votação pela suspeição?
Não, foi justamente isso. Ele falou, terminei. Daí Gilmar Mendes falou assim, então já vamos pautar. Porque como conversamos no Anticast passado, uhum. Esse processo tem... O Gilmar Mendes tem interesse em resolver logo para que ele seja... concluído antes de votarem em plenário a incompetência do Moro, que é aquele processo que o Fachin decidiu sozinho.
Sim.
Então, ele estava com muita pressa. Então, assim que o Cássio Nunes devolveu, o Gilmar Mendes falou, então vai hoje para a pauta. E uhum. aí foi que a sessão começou já com o voto dele, do Cássio Nunes.
Gilmar Mendes sedento, né?
Muito. O Gilmar Mendes hoje, ele foi, como é que é aquela expressão do jogador do dia?
MVP.
Isso, esse mesmo. Porque tava tudo muito bem, né? Vamos ouvir o voto de ministro, o ministro mais recente do STF. Então era totalmente uma incógnita. Mas, obviamente, que a gente sabe que ele super alinhado com o Bolsonaro, né? Uhum. Só que aí o dilema é justamente, ele é alinhado do Bolsonaro a ponto de querer destruir o Moro ou aliado àquele Bolsonaro que é pró-Lava Jato e tá com medo do Lula, né? Porque teve esse agravante nesse meio tempo. Que é o tal efeito Lula, né?
Uhum. E aí?
E aí, o Cássio Nunes votou e basicamente... gente, assim, esse processo, esse habeas corpus, ele é de 2018. Ele é de... São seis, se eu não me engano, 6 meses antes de qualquer reportagem do Intercept. E aí, quando o Cássio Nunes foi votar, ele primeiro falou que não tinha como abordar a suspeição em habeas corpus, que assim, porque necessitaria de produção de provas, etc. É uma discussão válida, mas assim, há muita jurisprudência do STF falando que não tem problema algum, porque o habeas corpus é para se decidir nulidade, e suspensão é uma nulidade, então, perfeitamente aceitável. Isso já tinha sido decidido, tá, não sei o quê. Ele falou que não, para ele não. E ele foi além. ele falou que não podia considerar suspeito com base nas mensagens da Vaza Jato, porque seria considerar que seria como se fosse uma forma de legalizar o hackeamento de celulares. Sendo que, assim, não tinha absolutamente nada a ver com a história. Essa discussão da suspensão do Moro, ela já existia de antes. Ela já estava bem demonstrada com fatos antes da Vaza Jato. A Vaza Jato veio sacramentar. E, assim, as mensagens da Vaza Jato são mencionadas pelo Gilmar Mendes em sua decisão, pelo Lewandowski e também pelo material da Operação Spoof, mas, assim, ela não é conjunto probatório. E então ele fez uma salada. Sabe o que pareceu? Que, tipo, ele literalmente pegou o bonde andando e quis sentar na janelinha. E aí fez uma lambança no processo, sabe? A decisão dele seria tipo quando você quer responder em prova e não sabe, aí você fica enchendo linguiça. Foi isso, assim, foi um voto ridículo, foi patético, patético. E até para do tipo, o que era esperado de um bolsonarista foi mais ridículo ainda. E aí o Gilmar Mendes, juro, eu em minha memória, assim, eu não lembro de... Mas, assim, obviamente eu também não acompanho diariamente as sessões. Eu lembro de um ou dois arranca-raba, aquele do Mau Sentimento com o Barroso, que é excelente também. Mas, assim, o Gilmar Mendes pediu a palavra e ele simplesmente passou 2 horas esculachando. O voto do Cássio Nunes tem 45 minutos. O Gilmar Mendes falou por mais de 2 horas, esculachando o Cássio Nunes. Assim, ele foi ponto a ponto. E considerando que ele não sabia como era o voto, é ainda mais admirável, porque ele foi de quase que como de improviso. Então, ele foi ponto a ponto demonstrando que não tinha absolutamente nada a ver ele usar esse argumento agora, porque não foi trazido ao processo, que é uma execrência. Nossa, assim, juro, foram frases memoráveis. E também, eu senti que ele estava assim, como não se sabia se a Carmen Lúcia ia virar a volta ou não, e considerando o histórico dela, era improvável ela virar o voto, porque ela é mais
improvável, não, mas assim, sim, tipo, desde a última votação ela já deu indícios que, tipo,
então,
não estava confortável.
Tinha, mas a gente, mas é uma incógnita, entendeu? Pelo histórico dela, ela sempre foi bem pró Lava Jato, e aí poderia que ela ia pipocar, entendeu? Eu realmente não tinha certeza de que ela mudaria o voto. Então eu acho que o Gilmar Mendes falou assim: é minha última, é a minha catarse. Então ele soltou o verbo, ele zoou o português do Moro.
Ele... Sim, eu vi, coisa próxima ao português.
Uma linguagem que se aproxima ao português. Gente, isso foi assim, eu ria. E aí ele falando, os senhores comprariam um carro de Sérgio Moro?
Você ria não, você gritou, eu te amo, Gilmar Mendes, que você
gritei.
Colocou isso no Twitter.
Gritei,
tá?
Gilmar Mendes, eu te amo, da varanda, meus vizinhos devem estar do tipo, meu Deus.
Louca.
O que é essa pessoa?
Louca, louca, louca.
E aí foi assim, memorável. Gilmar Mendes realmente, simplesmente, lavou toda a roupa suja e demonstrou todo o desprezo que ele tinha, que ele teve pelo voto do Cássio Nunes. Aí... Fez intervalo, tudo mais. O Cássio Nunes pediu a palavra, ele pediu desculpas. Eu nunca, gente, juro, se alguém já viu algum outro caso de voto de ministros no STF que depois de tomar um esculacho no debate. Ele foi e pediu desculpas. Vocês, por favor, me mandem no Twitter. Porque eu nunca vi isso na minha vida. Ele pediu desculpas. Ele falou, Vossa Excelência, desculpa por ter votado dessa forma, por ter discordado. Sério, foi assim, humilhante. Humilhante, como um belo de um covarde que ele é, né?
Bostinha, tá, ele é isso, ele é um bostinha, né?
É, um merdinha. E aí foram pro intervalo, acalmaram-se os ânimos, e aí foi o voto da Carmen Lúcia, que aí ela falou que ela... A primeira decisão dela foi no sentido de não conhecer do recurso, mas aí como prosseguiu, aí agora ela decidia que sim, o juiz Sérgio Louro era sim, foi sim parcial no julgamento, e aí virou para 3-2 e deu tudo certo, o Brasil sorriu hoje, e, mesmo que por um breve momento, mas sorriu. E basicamente foi isso. O voto dela foi bem direto, bem seco, no sentido de demonstrar com as coisas dos autos mesmo, nem entrou na... Assim, mencionou só a questão das mensagens e tal. E aí foi isso. Aí...
Mas eu achei que ela fez todo um esforço para deixar bem claro que ela estava votando.
Sim.
Habeas corpus.
Mas é por isso mesmo. Tipo, ela é bem pro Lava Jato. Então, assim... Mas agora é a grande discussão, entendeu? Como que esse HC, esse resultado, vai ser usado como precedente pelos outros réus da Lava Jato. Então, assim, ela foi bem firme em falar que para ela já é... Ela vê isso como um caso a caso. Para meio que, ó, não vai pensando que vai ser oba-oba, não sei o quê. E aí vai ter que, pelo menos em relação a ela, ao que tudo indica, ela vai enxergar como caso a caso. Então, vamos ver. Mas ela foi bem categórica nisso, de tipo, ó, não é que eu tô defendendo a corrupção, mas e vai ter que provar muito bem provadinho que teve parcialidade em relação ao réu, assim, num nível pessoal, do mesmo jeito que foi demonstrado em relação ao Lula, e aí a gente vê o que vem por aí, não dá para saber ainda.
Lula brilha uma estrela. Lula lá, não, vai, tesoureira, eu quero a sua versão dos fatos.
Acompanhou. Não, eu não tenho versão dos fatos porque eu não acompanhei o rolê. Eu queria saber.
Amor, eu quero que a sua versão dos fatos, quando você chegou no Twitter e deu de cara, pá! Cara, tá rolando.
O que eu vi no Twitter foi. Primeiro, eu vi que ia rolar o julgamento da suspensão de Sérgio Moro hoje. Pronto, o dia vai ser animado. Aí, eu comecei a acompanhar os comentários que estavam rolando sobre o voto de Cássio Nunes e eu já vi que aí estava se encaminhando para votar a favor do Sérgio Moro. Aí o que veio depois, que foi o espetáculo de Gilmar Mendes, é uma coisa que realmente eu não esperava. Eu acompanhei o voto de Gilmar Mendes na sessão anterior e o voto dele foi bem contundente, que assim, é uma aula. Eu não sou da área, mas assim, eu vi que ele fundamentou muito bem todo o voto dele. Aí, o Cássio pediu vistas, 2 semanas em cima do processo, não foi? Para chegar hoje e argumentar, pelo que eu li, a maior parte do argumento dele foi em cima da Vaza Jato, foi isso?
Foi exatamente isso.
Tá,
foi...
pronto. Sendo que a fundamentação do Gilmar Mendes não foi... Ele teve o cuidado de citar as matérias da Vaza Jato, sendo que ele se pautou no material da Spoofing, que o material da Spoofing já foi periciado e ele pode ser considerado como prova. Então, a discussão que ele estava levantando, ao meu ver, não existe.
Não, porque... não, e assim, e nem faz parte da discussão do processo em si, porque o pedido é de meses antes da Vaza Jato. Então, o que é apresentado como prova da suspeição não inclui as mensagens. Obviamente que quando o Gilmar Mendes decidiu, apresentou o voto dele, ele traz essas questões porque é fato público notório. Então, assim, não tem como ignorar, não tem como fingir que não sabemos, entendeu?
Mas o voto do Gilmar Mendes... Ele existe, mas, assim, muito. Se você tirar toda a parte dos vazamentos, o voto
ele se sustenta
muito forte.
Exatamente, muito forte. Exatamente. Então, assim, é de um.
Eu vou falar com uma pessoa ignorante, mas o voto do Gilmar Mendes me passa assim, uma coisa meio Valesca Popozuda, que quer lacrar com a rebolada. E, assim, essa semana ele não andou votando lá que o Aécio não tem culpa nenhuma e tal. Tô muito errada.
Ai, isso a gente ignora.
Porque... Ignora? Então tá bom. Vamos ignorar, tá sua amiga.
Tô brincando. Daqui a pouco eu vou falar, olha lá, a advogada de defesa do Aécio defendendo ele de novo.
Exatamente, vai ser cancelada de novo, amiga!
Não, mas é que assim, o Gilmar Mendes é essa grande contradição, entendeu? Só que assim, se a gente
Como é que
ignorar,
ele falou que é a grande confusão em alemão?
É a grande confusão.
A confusão!
Não sei. Mas ele é essa contradição, entendeu? E é assim... Se a gente considerar o histórico do Gilmar Mendes na própria Lava Jato, dá para pontuar, assim como do Reinaldo Azevedo, dá para pontuar a mudança quando eles viram a chavinha, que foi quando chegou, bateu na bunda, né? Então, o Gilmar tem essa grande questão aí, esse histórico dele, notoriamente PSDBista. Ele mesmo menciona que ninguém pode acusar ele de ser petista hoje no voto. E é isso, né? Tipo, mas ele... isso que é foda, entendeu? Os abusos da Lava Jato não se limitam ao Lula. Eu não sei detalhes do processo do Aécio, não me interesso.
Não,
mas...
sabe? Mentira! Não sei, mentira! Não... Marmelada!
A própria
marmelada.
Advogada de defesa não vai saber? Eu não sei mesmo. Confesso. Eu nem sei qual deles que é. Só espero que não seja daquele do primo das escutas, né? Que aquele é foda. E não sentar ele naquele é foda. Mas, enfim... é aquela, né? O abusos foram cometidos e não só contra o Lula. Então, vamos ver. Eu confesso que eu teria que analisar o processo
Eduardo
dele.
Eduardo
Cunha livre! Cadê o Cunha livre?
Meu pai, hashtag.
Olha, as previsões de Eduardo Cunha já estão começando a prescrever, gente. A gente precisa de uma nova leva do nosso psicohistoriador para a gente ter uma visão de longo prazo, porque a gente teve uma distorção da linha do tempo, que foi a pandemia, que a gente precisa dar uma atualizada e precisa do Cunha de novo.
Nem gente, não tem nome. Essa chance, eu vou fazer o Gil do Vigor aqui, ó, eu tô indignada! A gente não tem esse tempo.
Socorro, não. Deixa o telefone um diazinho do fim de semana na mão dele, bota ele, passar o dia tweetando e pronto.
Eu estou morrendo de curiosidade para ler o livro dele. Inclusive, essa semana aí tomei mó susto com a conta dele tweetando ao vivo, né? Mas era a filha dele para fazer
filha,
propaganda do livro. Foi alarme falso.
Vocês são muito ligados, eu nem vi isso, nem tô sabendo disso.
Não, ele lançou, tá para lançar um livro aí contando vários podres. Mas assim, na real, o que eu queria saber mesmo, porque assim, ele é bem rato de política do Rio de Janeiro, né?
Ele é esperto,
mesmo,
né, amiga?
Exatamente, e mesmo o território do Bolsonaro. Então eu queria muito saber a opinião dele sobre toda essa situação e... Ou como
será
ele
que ele
agiria.
Não sabe nenhum podre do Bolsonaro?
Ah, com certeza. E vice-versa, né?
Gente, mas assim, ó, o que serve um podre do Bolsonaro? Porque o podre do Bolsonaro a gente teve todos, né?
O que não falta é podre a céu aberto com o Bolsonaro.
Exatamente.
Nada acontece.
gente. Tá, gente, mas assim, ó, vamos lá.
Cara, só, a única coisa que vai pegar mal pro Bolsonaro agora é aparecer dando um beijo na boca de Lula.
Não, pra mim era do Alexandre Frota. Ele num abraço, assim, num amassinho com o Alexandre Frota, eu achava que podia dar uma sujadinha, assim, na imagem. Mas no momento eu acho que nada pode sujar a imagem dele. Além dele falar que é uma gripezinha, né? Que mantém esse discurso. Fala, meu amor.
Ele mantém esse discurso enquanto ele disse que nunca falou isso na vida. É uma coisa impressionante.
Gente, a pessoa falou... Isso pra mim é o que choca. A pessoa falou isso em rede nacional de rádio e TV e fala, eu tô esperando a imprensa trazer um vídeo em que eu falei que a pandemia era uma gripezinha. Gente, é muita loucura, né? É muita loucura. Enfim, esse é um outro programa que estou aqui para gravar sobre saúde mental do Brasil, nessa corda, né, do Bolsonaro. Mas eu queria falar assim, tipo, Moro tá indo dormir como hoje? Ele tá de roupão, ele tá de pijama, ele tá chorando. Ele chorou assim, ó, descendo na parede. Sabe quando você chora? Ouvindo marrom na parede?
No lugar
cara,
de fala. Aquele
episódio do Pica-Pau, que ele tá lá uma semana sem dormir, com o olho todo vermelho, cheio de barba, assim, ó, no bico dele, com a geladeira abrindo e fechando.
Barba onde, amor? Barba onde? No bico? É no bico do peito que eu me identifico, rola uma identificação aqui.
É mais ou menos a visão que eu tô tendo dele hoje. E as notificações de Delta subindo aqui ó, no celular, e aí só olhando.
Olha, no lugar de fala de maior Moretti do Brasil, de acordo com algumas pessoas...
Ah, de acordo com algumas pessoas que eu já ia cancelar essa gravação! Dona Virgínia!
Não, pelo amor de Deus. O Moro, a grande questão dele é que ele é muito vaidoso, né?
Então... E ele é feio. Amor, você é feio e fala mal.
Não, mas ele tem uma visão elevadíssima de si mesmo, né? Ele,
sim.
Se você vê as mensagens e tal na Vaza Jato, e inclusive eu adoro ver a dinâmica do Deltan com ele, porque o Deltan joga isso muito bem de ficar elogiando e tal. O Deltan é muito manipulador. Nossa Senhora. Enfim, eu vejo ele assim... É basicamente tudo, o sonho da vida dele, que era fazer carreira como o... Traçando uma carreira paralela ao juiz do Mãos Limpas. Ele chegou assim... super próximo, e aí desmoronou de tal forma, e a desmoralização de toda a carreira dele, de todo o trabalho dele, e hoje, assim, foi a consagração definitiva de que ele é um péssimo juiz, porque
Gente, mas além do Banestado, tipo, ele precisava disso para ser considerado um péssimo juiz, assim, só quero dizer que graças
então,
a Deus a gente se livrou
assim,
dele.
O Banestado foi uma coisa local, né, amiga? Por mais que teve relevância.
Gente,
e tal,
a gente tá falando de Alberto Youssef.
Então, mas o Alberto Youssef, ele é um doleiro, tipo, não tem ninguém de fato.
E Sérgio Moro para o debate público, é Lava Jato.
Ele se tornou
porque,
conhecido
assim,
por isso, né?
Exatamente. Ele
foda-se, Banestado.
Ninguém, tipo... Era algo muito local de, tipo, o juiz Sérgio Moro, o juiz do Banestado. Agora, a Lava Jato colocou ele como player político. Ele foi lá para a lista dos 100 mais influentes e não sei o quê. O cara, tipo, tava no topo do mundo.
Gente, o ego dessa pessoa.
Exatamente, assim. É um leonino, tipo. Já
a mulher do marido já fez o mapa astral dele.
Não, assim, ele é aquele tipo de pessoa que você não precisa manjar nada de astrologia para saber que ele é leonino. É assim, é gritante. Ele grita leonino. É muito engraçado. E o. E aí agora veio, assim, a Lava Jato veio para que ele pudesse realizar esse sonho de fato de...
Super-herói.
O grande juiz herói, não sei o quê. E a gente sabe que ele se via assim mesmo por causa do... Que nem aquela foto dele com a própria máscara. Era uma pistinha que ele queria muito se fazer de blasé, mas a gente sabia que ele curtia essas coisas, entendeu?
Aquele bonequinho lago
dele de super-herói.
Eu tava olhando aqui. Eu encontrei aquela foto dele com aquela escultura que fizeram com a cara dele escrito Lava Jato embaixo, com cartucho de munição. Olha
isso. É, então!
É isso, assim, Sérgio Moro é isso.
É, exatamente. E aí agora, e assim, se a gente parar para pensar que o grande desafiador da pessoa Moro, do Moro herói, esse herói nacional... É justamente esse processo, é o Lula, não adianta, é o arqui-inimigo dele.
Lula lá, brilha uma... Desculpa, gente, cada agora, vez que você falar o nome do Lula, eu vou cantar.
E aí... Oi.
Explica pra mim, pra onde foi a base de apoio de Moro? É, além da
mídia
jatista, eu não vejo assim, eu vejo um perfil ou outro com aquele...
Meu amor, aqui em Curitiba, a galera tá toda...
É isso que eu ia falar, tô aqui em Curitiba.
Ai, gente, eu não sou curitibana, só queria dizer... Não que melhore muito, porque eu sou de Santa Catarina, não melhora muito, né? Mas enfim, não sou daqui.
Porque, assim,
mas quando vocês vierem... Ó, pera, quando acabar a pandemia, ó, vou dar 3 tapinhas que nem Gil do Vigor. Quando acabar a pandemia, vocês vão vir pra cá e a gente vai fazer o tour da Lava Jato.
Não,
tá bom?
Eu quero muito. E, inclusive, a gente vai fazer de conta que o Lula tá preso ainda e falar bom dia!
Ai, amiga, eu já fui várias vezes. Já fui várias vezes no acampamento em apoio à MST.
É isso. Não, mas então, eu transito ainda por muitas pessoas que eram lava-jaters, né? É, apesar de parecer que só eu que era, né? Mas enfim, e assim, a maioria das pessoas, principalmente os advogados, assim, a galera mais da área jurídica, fica um pouco nem lá nem cá, sabe? Reconhece assim, realmente...
Houve um excesso.
Não, porque... As mensagens são muito sérias e tal, mas não chega a cravar e falar assim, não, tinha que ser declarado a parcialidade, tem que anular a Lava Jato, acha que não, que tem que evitar o efeito dominó, e assim, não, porque é um absurdo um corrupto se livrar por causa de questões processuais, essa narrativa de sempre, mas isso não quer dizer que qualquer uma dessas pessoas votaria em Sérgio Moro. A possibilidade de um Sérgio Moro candidato estava intrinsecamente ligada ao apoio do Bolsonaro. E isso morreu quando morreu a relação Bolsonaro-Moro. Então, assim, não existe. Isso não quer dizer que eu não acho que seja possível um renascimento aí, dependendo de quem ele se alinhe.
Não. Mas vai, ele... não vai. Ele é muito vaidoso para isso,
acho
que ele vai ficar
exatamente.
Ressentido, sabe? Assim, tipo, não me quiseram, adeus, Brasil.
Não acho nem que seja isso, é mais o tipo, não quero ser humilhado, assim, Eu não vejo ele se colocando nessa posição vulnerável de novo, entendeu? Ele só dá passos certos, que foi o que aconteceu. Ele só virou ministro, só abandonou a magistratura para virar ministro. Mas, assim, algo tão incerto como uma eleição, eu não vejo ele arriscando. Ele é muito fraco, ele é governado pelo ego. Então, assim, não
vejo. Ele fala conge, né? Ele fala conge, gente. Não dá pra...
Vocês veem ele concorrendo uma carga no Senado, de repente, assim?
Sim, eu acho que pelas beiradas, sim.
Eu acho que...
Deputado, acho que é uma coisa que ele não se rebaixaria ao cargo de deputado.
E assim, eu acho que ele com certeza seria eleito. Por isso que eu acho muito mais provável ele mirar algo assim do que um candidato à presidência ou vice e tal. Agora,
o governador da República de Curitiba, quem sabe?
Meu Deus do céu!
Nossa,
joga essa praga pra mim!
Ele tem zero estilo de governador.
Sim, ele tem zero... Olha, assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que essa fala do Lula, esse discurso do Lula, me trouxe assim, tipo, cara, como é bom alguém com uma retórica, né? Alguém, porque eu tava olhando o discurso dele, tipo, ele tava entre colocar um copo d'água, pegar a garrafinha, colocar na ar, e ele tava falando. Ele tava falando. O Sérgio Moro não tem essa retórica. O Bolsonaro nem se compara, né? Não tem cabimento, assim, não é da mesma, não dá para colocar no mesmo patamar, assim. Mas, assim, o Sérgio Moro, ele não tem essa retórica, ele é tão frágil pelo ego que ele não conseguiria, sabe, se manter assim, tipo, eu não sei se ele vai ter essa aspiração política ou se ele vai visar em ganhar dinheiro, que é o que ele está fazendo hoje, né, tipo, ganhar dinheiro. E se eu fosse Sérgio Moro, o que que eu ia fazer? Vou colocar o meu rabinho na perna, vou cancelar minha conta no Instagram, inclusive de minha conja, né? Tipo, vamos sair do cenário e vamos ficar aqui ganhando dinheiro, gente. Se eu sou ele.
Assim, se Sérgio Moro decidiu ouvir esse episódio, Sérgio, essa mensagem é para você. Foca em advogar.
Não, espera, eu quero tocar uma música, amiga, peraí. Olha, a mulher tamarindo tá dando um recado,
Sérgio,
dos céus pra você.
Eu tenho uma mensagem pra você, Sérgio. Foca em ganhar dinheiro, foca em ser advogado, foca nas pessoas que ainda gostam de você no mundo jurídico. Tem um monte, infelizmente, é a vida. Então, assim, aceita que dói menos, entendeu? É isso.
E o Deltan, que conselho você daria para ele em relação ao Deltan?
O Deltan tem que agradecer todo dia o fato dele não estar preso ainda. É só isso que eu digo para ele.
É.
Tu acha, tesoureiro?
A vida de procurador é muito fácil. Esses caras aí, passam o dia fazendo um absurdo atrás do outro, não pega
tesoureiro,
nada.
Tesoureiro, tu sabe que eu já conheci o Deltan numa pista de dança de um casamento?
O quê?
Ó, nós dois ali, ó. Tchananã! Tchananã, mas não tive coragem, mas eu tive um amigo que trabalhava comigo aqui, né, quando eu trabalhava, né, na imprensa aí que manda, né, e aí ele foi lá, pediu o contato dele, tá, fiquei só olhando, eu tava grávida, nem tava muito na pista de dança assim, mas tava linda, poderosa, cabelo e tal, não sei o quê, mas eu fiquei olhando assim, e ele tava se achando, sabe, tipo, aham, agora... Onde está Deltan nesse momento? Chorando em posição fetal ou o quê? Tipo, argumentando.
O grande problema do Deltan ali para ele foi ele ter perdido o messianismo, né? O grande salvador da pátria, o homem que ia limpar o Brasil. E também o dinheiro, né? O cara, ele é muito ganancioso. Nas mensagens, assim,
Sim, ele queria todo o dinheiro recuperado da Lava Jato para ele.
É, assim, um negócio horroroso. Então, eu imagino que o que deve estar doendo mesmo, porque, assim, eu acho extremamente improvável ele ser punido, né? Ou sofrer qualquer... consequência do tipo perder cargo, tal, duvido. A minha maior esperança é na operação spoofing, aí vamos ver, mas no momento considero extremamente improvável. Mas eu acho também que toda essa situação vai dificultar o crescimento dele na carreira, né? Porque é muito, muita questão política, muito. Então. Eu creio que isso que esteja pegando para ele, que é justamente de ter minado, mas obviamente que ele não vai crescer na carreira, mas ele vai continuar sofrendo no atual cargo, ganhando 30 mil reais por mês, né?
Ai, que triste!
Pois é, né? Pois é, coitadinho. Então, mas como ele é muito ganancioso, é o que tem, né?
Ah, Jair.
Vamos abrir. Um parênteses para falar dos bolsonaristas. que os bolsonaristas descobriram as matérias da Vaza Jato nos últimos 2 meses?
Tu acha? Eu acho que não.
Aconteceu. Eles estavam divulgando print das matérias do Intercept para mostrar a suspeição dos procuradores, porque estava pegando para o Flávio Bolsonaro nas investigações.
Ai, não, assim, é porque o Tesoureiros, ele vive nas catacumbas do Twitter, né? E do WhatsApp, eu acho assim, algo que eu já fiz muito e não consigo. Agora, eu não sabia que era por causa do Flávio, eu não sabia desse detalhe.
É, porque assim, eles estavam, tanto para criticar Sérgio Moro, que agora é pessoa não grata, como também Flávio Bolsonaro, coitadinho, que está sofrendo todo tipo de assédio. Aí os caras estão descendo a lenha em cima dos procuradores da Lava Jato. Inclusive, utilizando os mesmos prints que estão no Intercept, que no ano de 2019, eles inventaram aquela história horrorosa do pavão misterioso, que inclusive eu passei o dia inteiro com Virgínia trocando o DM lá no Twitter sobre isso.
É verdade, aquele dia foi muito bom.
Vamos ser amigos no WhatsApp, porque no Twitter eu acompanho bem pouco. Mas assim, ó, o que eu vejo, por exemplo... Por isso que, e eu quero ouvir o que você tem para falar sobre isso, tesoureiro, é por isso que o voto do Cássio me choca um pouco, assim, tipo, eu estava falando com o meu companheiro, que daí parece o Lula, né, adoro quando fala companheiro, que você não sabe se é o Lula, se é o marido e tal, não é meu marido, a gente está afastado fisicamente, ele está na praia, eu estou aqui em Curitiba, e a gente, ele falando, tipo, eu sabia, e eu por um segundo, e eu vi o Divan, Gabriel Divan do Vira Casacas falando, foi muita ingenuidade achar que o Cássio ia votar contra o Moro, por causa disso, assim, tipo, porque votar contra o Moro seria votar a favor do Centrão, do Arthur Lira, do filhinho, né, do Flavinho, então assim, eu não sei, eu me choquei um pouco, o que você acha?
Eu acho que as chances... Aí eu estou falando basicamente no meu achismo, posso estar bem errado, mas eu acho que as chances de dar ruim para o Lula aumentariam se a suspensão de Sérgio Moro não fosse garantida. Se Sérgio Moro não fosse considerado suspeito nesse processo, todas as provas que foram obtidas por ele, seriam válidas para um próximo julgamento e aí o pessoal poderia fazer o expresso, como fizeram em 2018, para tirar o Lula do paro em 2022.
Então, não, porque não. Esse é o problema. Que se criou um imbróglio jurídico ao redor desse processo, porque eles decidiram duas coisas, tipo, decidiram que ele é incompetente e que ele é suspeito. Para valer parte da decisão, agora um depende da decisão do outro. Há 2 semanas atrás, o Fachin decidiu que os processos não eram para estar em Curitiba, que o juiz Sérgio Moro e a vara da Lava Jato era incompetente para isso.
Da Vaza Jato, ela
ia falar. Eu ia falar.
E aí
foi decidido isso, ou seja, vai começar tudo do começo, de novo na nova vara em Brasília, que é a vara competente.
Sim, a gente discutiu tudo isso.
Exatamente. Aí pode ser que se aproveite uma parte, pode ser que aproveite...
Não aproveite nada.
Exatamente. Mas os atos decisórios, que é recebimento da denúncia e sentença, vão ter que ser dadas de novo. Daí, se aproveitar parte do processo de Curitiba, que isso vai ser decidido pelo novo juiz, a suspeição prevalece, porque aí parte do processo vai ter vindo do Sérgio Moro, então a suspeição prevalece. Agora, se o juiz de Brasília falar, não serve para nada isso aqui, joga tudo fora, começa do zero, a suspeição meio que se esvazia, porque agora o Lula vai receber um novo julgamento, com tudo novo, vai produzir todas as provas de novo, depoimentos, etc, etc. Então, vai esvaziar a suspeição. Só que qual que é a questão? É uma questão política e também corporativista, porque ter a declaração de suspeição dessa forma fortalece a ideia de que tem que começar tudo do zero, porque o juiz estava o juiz foi parcial. Exatamente. Então, se anula, anulou, acabou, entendeu? Por isso que tá meio um dependendo do outro. Entendeu?
Entendi. Pelo que eu vi, a decisão de Fachin, que depois foi referendada, de que a Vara de Curitiba não tinha competência para julgar o Lula, eu acho que essa decisão vai ter mais efeito sobre outros processos do que a própria suspensão de Sérgio Moro, porque a suspensão de Sérgio Moro era específica sobre o Lula. E aí pode-se encontrar outros casos de suspensão periciando o material da SPUF, que aí deve ter muita Sim, coisa também lá dentro, exatamente. Muito conluio para julgar outras pessoas que foram condenadas em processos semelhantes. Agora, a decisão de Fachin, que mostrava que a Vara de Curitiba não tinha competência para julgar o caso de Lula, pode abrir muitos precedentes para que outros condenados recorram também, e aí volta tudo para estar com zero.
Exatamente. E assim, a gente tem que lembrar também que prescrição está correndo. A maioria já passou dos 60, 65. Então, assim, se existir um interesse de conseguir ainda punir e investigar esses crimes de forma correta, com varas competentes, juízes imparciais, etc., vai ser uma corrida contra o relógio. E eu não acho que vão conseguir. Não vão conseguir, não. Porque, assim, o Lula, eu não, simplesmente não, não tem mais como dar tempo. Eu, pelo menos, vejo isso. Não tem mais como dar tempo de ter uma nova condenação, entendeu?
Não,
porque a partir do momento...
Eu acho que não tem nem tempo e nem...
E eu também acho que não tem interesse no momento, sabe?
Exato.
Não tem clima, eu acho. Não tem clima, assim.
Isso.
Porque não é qualquer pessoa, né? Não é... É o que eu fui... A galera do Vira Casacas me convidou para falar sobre assim, tipo, cara, o Lula fala A e o Brasil para? Tipo,
Sim.
A gente tem 3 horas depois o Bolsonaro e a equipe dele usando máscara. Então, assim, não tem, vai, o que eu acho triste, porque assim, ó, eu sou lulista, não é segredo de ninguém que acompanha aqui esse podcast e tal, mas assim, se ele é culpado, além de tudo, eu sou uma libriana, eu gosto da justiça. Se ele é culpado, ele fez errado, eu queria muito que ele tivesse um julgamento justo, que não vai rolar nesse momento.
Foi o que a Paty falou, né? Que
exatamente.
Esse conluio nos tirou o gozo de um possível julgamento que condenaria uma pessoa, um criminoso, né?
Sim.
Então, assim, é o que... Tipo, o pessoal fica falando... Ai, porque você foi Lava Jato e agora fica... pagando de, o Moro, não sei o quê. Não há nada mais, entre aspas, espírito Lava Jato. Se a pessoa, de fato, tem um interesse genuíno
Sim.
pelo combate à corrupção, o que aconteceu entre Moro e Deltan é uma forma de corrupção. Então,
Sim.
assim, por que que eu vou defender? Como que... Eu não vou defender a anulação disso. O que eu quero é que cada um que esteja preso porque merece, de fato, e teve
exatamente
justo, que foi respeitado devido ao processo legal.
Sabe o que me dói? É o Lula ser preso pelo apartamento do Guarujá, né? Lá o triplex. Tipo, eu como lulista, assim, eu tô falando isso aqui como se vocês fossem meus amigos íntimos, porque eu não costumo falar mal do Lula em público, mas eu tô fingindo aqui. Eu acho que existem outras mil coisas para culpá-lo do que esse episódio, sabe? Então, assim, o que eu queria real oficial, assim, tipo, nossa, eu odeio esse cara porque ele usou da minha boa fé e da boa fé dos brasileiros e fez isso, isso, isso. Mas, assim, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Então, por isso que eu vou ser... Porque ele tá negociando vacina pra gente. É isso.
É foda, porque assim, eu acompanhei bem, e eu sempre gostei muito de ver o material, justamente o conjunto probatório, né? Principalmente que vinham os anexos na denúncia, né? E assim, não é como se não tivesse vasto material para conduzir esses processos, entendeu? Só que, assim, eles decidiram... Eles são tão descuidados com o devido processo legal e essencialmente desrespeito ao Estado de Direito, sabe? Eles estão cagando para garantias individuais, para tudo, sério, para tudo. Que eles... simplesmente cagaram, jogaram tudo isso no lixo. Porque agora, quem é que Liga, vai comprar essa...
Você não acha que esse descuido vem muito do tipo, eu tenho convicção, não tenho provas?
Não, eu acho que é a certeza de... É tão embutido a ideia de que procurador é intocável e juiz é intocável. Assim, é um... Essa noção de que juiz é Deus, sabe? De que a gente vê nos episódios de juiz surtando em público. Lembra aquele juiz de Santos? O cara super babaca, o lá da guarda de trânsito no Rio de Janeiro, etc. Isso, assim, é intrínseco da cultura jurídica, sabe? De que pessoas que passam em concurso são seres superiores e iluminados. Já começa por aí. E que o corporativismo os protege de tudo. Quantos juízes vocês conhecem que foram punidos? Assim, de cabeça, eu acho que eu lembro que uns dois ou três. O mais famoso, o juiz Lalau, que ele teve que desviar dinheiro da construção de um fórum, de um prédio inteiro, para conseguir ser punido, sabe?
E vamos ressignificar essa punição, né? Porque assim, é você continuar ganhando o que você ganha, vivendo a vida que você leva.
Também tem isso. A maioria dos juízes são punidos com aposentadoria compulsória.
É
essa tragédia na vida da pessoa de receber, continuar recebendo um puta salário sem trabalhar, sabe? Então, assim, eu vejo isso como sendo pura cultura do mundo jurídico concursado. E assim, eles não se limitam a fazerem isso ou só com Lula ou com pessoas, com políticos famosos. Eu tenho absoluta certeza que eles fazem isso com... de forma cotidiana, sabe? Porque eles se acham acima do bem e do mal. Eles não se enxergam. Eles acham que o que eles estão... Eles são... Não é... Eu tenho convicções, mas não tenho provas. Para eles são... Os fins justificam os meios. Porque eles acham que o que eles estão fazendo é mais importante que qualquer coisa, entendeu?
Uhum.
Então, é por
isso que você falou, de que faz parte do cotidiano deles, de saírem costurando tudo dessa forma. A diferença,
exatamente,
do caso de Lula é que foi com o Supremo com tudo, envolveu muitas esferas, envolveu a mídia, envolveu tudo, para tirar ele da corrida eleitoral. Foi só isso.
Mas é justamente isso que eu queria falar, assim. E uma das razões também que eu acho que é extremamente improvável alguém comprar essa bucha e bancar e correr com o processo é que a suspeição do Moro e tudo que aconteceu de novo, depois, que foi a publicação do... do áudio, da delação do Palocci, mas ele aceitar o cargo e tudo mais, isso tudo é um grande demonstrativo de que foi uma eleição manipulada.
Sim, gente. A gente sofreu um golpe.
Foi uma eleição que não foi justa, que não foi... Então, assim, precisa ser muito do bolsonarista bitolado. E eu, então... E, de novo, tem que esperar para ver como é que vai ser aí, como é que o juiz vai agir. Mas eu acho muito improvável.
Não, gente, a gente está nessa situação porque foi o grande acordo com o Supremo, com tudo. Assim, tipo, eu tenho mil críticas à Dilma, eu tenho mil críticas ao papel da Dilma dentro do PT como mulher. Eu tenho mil críticas à Dilma como indicada do Lula. Enfim, eu tenho mil críticas a Belo Monte, eu tenho mil críticas a tudo, assim. Mas, tipo, ela foi uma injustiçada. Ela foi uma injustiçada, assim, tipo, para mim é isso, assim, tipo, um grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, que não havia a dimensão de que a gente poderia chegar a um Bolsonaro, sabe? Tipo, para mim é isso.
Mas aí que tá. Se a gente pega a integralidade daqueles áudios do Machado, eles deixam muito claro que eles estavam querendo
Machado
salvar com a todos. Tinham vários, tinha com o Jucá, com o Renan e tudo mais. A intenção ali era do tipo, vamos todos dar um jeito na Lava Jato, porque eles já estavam sentindo que não, eles iam cair, entendeu? Que eles iam ser pegos. Mal saber eles que era literalmente pelo cara que eles estavam conversando, né? Mas, tanto que, assim, tem um ponto que eles falam, não, aí a gente salva o Lula. E, para mim, assim, analisando o áudio na integralidade, não só nas partes que viraram camiseta, né?
Eu acho que você é a pessoa que mais ouviu esses áudios, assim, pelo menos do meu radar.
Então, mas eu recomendo, sério, olhar para trás, fazer essa lembrança.
Exercício.
Aí, exatamente. E ver que, por exemplo, o com o Supremo com o tudo, na questão de salvar todo mundo, como é que se materializou? Fica aí, ter 3 segundos aí para o ouvinte tentar adivinhar. Que foi o que aconteceu no julgamento do impeachment. Vocês já viram em algum momento, tudo bem que a gente não tem muitos impeachments, mas a pessoa ser condenada e aí papum, não perde os direitos políticos, não?
O
que foi aquilo? Entendeu?
Com o Supremo
com tudo. Foi com o Supremo com tudo. Só que foi para salvar a Dilma. Então, há muito mais nuances nessa
aquarela
aí do que um mero o núcleo PMDB negociando com o STF para destruir o PT, entendeu?
Amiga, então mais... retrata que eu quero ouvir.
Não, aí depois a gente pode eu te mando a íntegra dos diálogos e te mostro os pontos problemáticos, mas assim foi o que aconteceu. O STF meio que, não, condena, mas salva ali na hora de...
Nessa parte.
Políticos. Exatamente, porque... foi isso.
Mas porque não tinha motivo ou porque o quê?
Porque o impeachment, na real, foi uma grande tentativa de salvo geral, né? De tentar... A gente sabe que o impeachment foi para tentar barrar a Lava Jato. Ninguém, eu até já falei isso num podcast passado.
Sim.
Ninguém ali votou pensando nas pedaladas.
Ninguém citou as pedaladas no voto também.
Tava todo mundo cagando.
Com a família, pelo companheiro.
Sabe? Tava todo mundo cagando ali por isso. Porque sabia que o que esperavam era que a Dilma tivesse barrado a Lava Jato. E não aconteceu. Então, eles estavam num naufrágio e o impeachment era o pote salva-vidas.
Sim.
Por isso que eu falo, gente, escutem todos os áudios, assim, é muito...
Não, amiga, eu deixo isso para você e por isso te chamo.
Didático. E... Só que não aconteceu. Inclusive, a Lava Jato piorou. Que aí foi quando começou a fase Joesley, né? A fase... Uhum. Os dois Wesleys da família. Como é que eu sou? Da família Batista. E da JBS. Então, não deu certo. Tanto que destruiu. Onde está o Romero Jucá hoje? Olha quanta gente teve que sair.
Onde está? Eu não sei onde está. Onde está o Romero
Jucá? Não, ele não foi reeleito. Ele está, sei lá, deve estar na casa dele.
Tudo bem, Requião também não foi reeleito.
Votando na Carla Dias.
Ah! Tô votando no Rodolfo,
Não, eu não acho que o Romero Jucá estaria votando no Rodolfo. Eu acho que ele deve achar a Carla Dias sonsa. E... Exatamente, tipo, um monte de gente não foi reeleita, a Aécio Neves teve que sair deputado, porque senão não ia, porque ele não ia conseguir Senado. E por aí vai, a Lava Jato de fato destruiu toda a nata, o que proporcionou esse bando de chucro fascista ser eleito, né? Em 2018.
Que fazem a gente comemorar quando a Aécio Neves acaba ficando à frente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.
É melhor do que o Edu do Bananinha, né?
Exatamente.
É esse o nível.
Tá, gente, pra gente fechar aqui...
Saudade do Aécio Neves.
Ai, saudade do Temer. Olha, saudade do Temer.
Aí depois vão ficar só me xingando e aí o tesoureiro falou: ai, que saudade do Aécio Neves, todo mundo vai ignorar.
A vida da gente era tão mais fácil. Com Aécio Neves, com Michel Temer. A gente conseguia conviver.
Gente, eram outras questões. Não era sobre vida e morte, né?
Não, e assim, era política. Dava para se fazer política com essas pessoas. Eu acho que esse é o grande diferencial, entendeu? Porque não existe diálogo com os bolsonaristas. Você não consegue negociar, você não consegue fazer a política básica mesmo, sabe? Não dá.
Não.
Esses caras, eles criaram uma realidade de enfrentamento, que eles estão alimentando a militância deles todo dia, o dia todo, com alguma coisa que...
Alguma coisa que é mentira.
Não, às vezes não é nem uma coisa que é mentira, às vezes é uma coisa que é pequena, como uma declaração meio fora de tom da Maju Coutinho no Jornal da Globo, e aquilo vira a pauta da militância inteira durante um ou dois dias, que acaba... ofuscando algumas coisas que estão acontecendo no país, como, por exemplo, o Ministério da Saúde perdendo 2.500
mortes.
Ou então o Ministério da Saúde perdendo reunião de emergência para discutir a compra de um kit de intubação.
Porque não,
não
é um
e-mail.
É inacreditável.
Gente, é o exército dos trapalhões.
Gente, isso é dolo. Não tem como ser pura negligência. Já passa dos limites, assim, do aceitável. Isso só pode ser dolo. Eles só podem fazer de propósito. Não tem outra explicação, assim. É nível vilão de filme B, assim, pinto cérebro
gente,
mesmo.
Mexicana.
A gente precisa aceitar que estamos, sim, vivendo um genocídio. O governo quer, sim, a nossa morte, entendeu? E outra, e entra a militância bolsonarista e eles são uma seita de morte.
São.
Eles querem matar ou morrer. E nós, hoje, somos reféns disso. nós que não somos negacionistas, que estamos tentando se cuidar, sobreviver a essa pandemia, nós somos, a gente não é mais quarentenado, a gente é refém. É isso que a gente está vivendo.
E aí não dá nem para ter esperança que lá na frente... Por exemplo, qual era a esperança que a gente poderia ter no ano passado? No ano passado, a gente estava tendo uma crise onde o governo estava se recusando insistentemente a comprar e apoiar a vacinação da população, com aquele discurso de que não, a vacina não deveria ser obrigatória, para agora eles estarem fazendo um fio com 40 tweets na segunda, dizendo que eles sempre foram o governo que mais investiu em vacina no mundo.
Gente, por isso que eu queria um discurso do Lula por semana. Porque seja lulista ou não seja lulista, ele causa nessa porra desse país. E se tem uma coisa que eu acho que o Bolsonaro tem medo, real oficial, é do Lula.
Ah, mas com certeza.
Que eu acho uma tristeza.
Eu acho que ele não faz umas duas semanas já que ele não dorme. Por isso que ele tá com o olho vermelho.
Gente, eu quero dizer uma coisa aqui, ó. Como uma pessoa que faz um anticast, uma pessoa que estuda política, uma pessoa que está sempre ligada e tal, acho triste, acho triste. Acho horrível, acho horrível. Democraticamente, a gente ter uma figura de salvação, porque se não fosse uma figura de salvação, o Haddad teria vencido o Bolsonaro, né? Porque o Haddad tinha muito mais calibre que o Bolsonaro. Mas a gente vive essa coisa coronelista, que a gente tem uma figura. A figura é o Lula, é o Lula. O Lula fez um discurso, mudou o rumo da pandemia. Então, assim, eu vou me opor a isso? Vou depois. Nesse momento em que tem gente morrendo, pois eu não vou me opor a nada. Não,
eu tô soltando fogos.
Eu quero muito o Lula eleito e... Mas também gostaria muito que assim que eleito ele focasse já em sucessor, entendeu?
Não vai porque ele é vaidoso, ele tem essa coisa da esquerda latino-americana.
Falo isso, eu sou antipetista, né? Então amiga, eu vou deixar você falar.
Amiga, olha a Argentina, que só voltou à esquerda ao poder, por quê? Porque a gente tem como vice... Não é
pois
mesmo?
Então,
essa é uma coisa muito da esquerda latino-americana, de achar que a gente tem um salvador da pátria, não é mesmo? Tipo, gente, pensa, tipo, eu acho que o Haddad é infinitamente melhor que o Lula. Desculpa, Lula, eu te amo pra caralho. Lula, você é meu crush, não escuta esse episódio, não escuta. Mas assim, tipo, o Haddad é muito melhor que ele, sabe? Então assim, como é que ele não se elegeu? Daí a gente vê, tipo, Lula voltando, balançando as bases, fazendo essa coisa. Daí porque a gente tem uma figura, democraticamente isso é bom, isso não é bom, isso é horrível. A gente tá preso numa figura de uma pessoa que tem 70 anos, já teve um câncer de garganta e que o mapa astral dele não tá muito bom, que eu tenho um amigo que faz mapa astral aí.
Ah, não fala isso.
Ai, não tá, amiga.
Mais do que isso. O país, na situação que tava, com 250 mil mortos e não conseguia emplacar uma figura de oposição.
Não.
Eu já tava me preparando psicologicamente para fazer campanha pro Dória no primeiro turno para ver se o negócio ia. Porque,
amor, se o Aécio sair, eu tô vestida de tucano na rua. Vestida. Tucano na rua sou eu. Se for o capeta, capeta e Bolsonaro, eu tô vestida de diabo na rua. Qualquer coisa que for contra o Bolsonaro, porque não tem condição. Não tem condição a gente continuar com essa pessoa.
Mas é muito preocupante. É muito preocupante a gente depender de uma figura como o Lula. Ele se comemorar, a gente ter essa reviravolta na política agora, demais. Mas é da gente se preocupar também, porque se não fosse isso...
Sabe o que é melhor?
Se não tivesse o Lula agora.
O melhor é que assim, é que eu falo pro meu marido, o Lula devolveu o tesão, né? Tipo, há vários meses, há várias semanas, né? Tipo, rolando uma inaptidão sexual. Lula faz um discurso, traz o vigor, não é mesmo? Traz o tesão pro Brasil, para esse país. Então, assim, tipo, é um cara que se falar, A gente segue. Só que assim, a gente está amarrado nele, mas é uma discussão que eu não quero ter nesse momento, porque qualquer pessoa que surgisse com uma oposição ao Bolsonaro, com chances reais de ganhar, eu iria me amarrar nessa pessoa. Podia ser o capeta, capeta. Se você quiser vir aqui vencer a eleição no Brasil, eu tô com você. Só me falar o que, que você quer aí de campanha eleitoral. Mas assim, é legal. Não, é um retrocesso. Cara, caralho. Né? Tipo, a gente tá aí quantos anos? Com uma figura? É mesmo?
E pior que assim, o Lula teve uma época que ele meio que se afastou, assim. Ele ficou bem privada.
Ele foi pra Cuba!
Mas tudo mais. Então, assim, Não é como se ele também não tivesse dado espaço para surgir e tudo mais. Mas é que na época o PT era uma coisa tão onipresente, assim, principalmente em termos de pautar a esquerda, né, na época.
Sim.
E meio que não foi nem por causa do Lula, mas a própria dinâmica do PT minou a possibilidade de surgirem novas lideranças. E o fato também de Dilma II ter sido o final, segunda metade de Dilma I e o curto tempo de Dilma II ter sido muito difícil, muito ruim, também fodeu tudo, né? Mas assim, são as notícias que saíram hoje, né? De que tá todo mundo desesperado. Agora os empresários e tal estão desesperados em busca de uma terceira via.
Que vai ser quem?
Não, eles também não têm. Essa é a questão, entendeu? Porque a direita morreu, né? O pessoal adora falar que não, porque o PT, não sei o que. Não. Quem morreu de fato, quem foi destruída e aniquilada foi a direita. Eles têm
porque
hoje
eles
lá
têm uma representação que é o Bolsonaro, né?
Foi totalmente tomada pelo bolsonarismo, exatamente. Foi totalmente tomada pelo bolsonarismo e acabou, eles têm, não tem ninguém que represente essa direita moderada, que eles querem achar que existe, esse centro, o que
e quando
tem
aparece?
O PMDB ali, não, o PMDB não, essa galera fisiológica aí,
PSDB,
PSL, não sei o quê, da vida que vai conforme quem tá pagando mais, entendeu? Que tem zero ideologia, então eles sabem que é de ocasião, é apoio de ocasião. E aí, por exemplo, já estão saindo do barco. Eles também estão tão perdidos quanto. Eu diria até pior. Porque, além de tudo, a gente tem a sorte de que, do nosso lado, a pessoa já começa ali com os 20% garantido, né? Que é PT.
Veja, gente, peraí, ouvintes do podcast. Virgínia tá falando do nosso lado, porque ela é Lula lá, brilha uma estrela. Lula
fiz
lá.
Fiz mó festa no dia, imagina só. Eu mandei pra um monte de gente, tipo, o Lula lá. Tô assim, 100% Lula 2022, nossa. E. Só que. É o que você falou, a gente precisa urgente já de pensar que esse homem tá velho, entendeu?
Vai morrer. Os astros não estão muito. Eu não quero falar muito disso. Assim,
não, não fala disso.
Não vou falar. Eu quero essa esperança, quero. Mas não tá muito legal. Só que eu acho que ele tem que se cuidar, porque a gente tá num governo miliciano, não é mesmo?
Eu tenho muito medo.
Eu também.
Falou agora aí. Ia viajar o país e tal, não sei o que. Ai, eu fiquei morrendo de medo.
Tenho medo. Gente, precisamos encerrar esse anticast, porque, ó, vai começar o BBB, Virgínia! Estamos aqui, ó. Será que a gente chama o tesoureiro pro nosso episódio do BBB?
Esse ano eu não tô acompanhando. Ele não assiste.
Não tá? Mentira!
Ele não assiste. Não. Quem tem que vir comentar é o senhor Mizanzuki e Felipe Abau.
Ah, tá. Eu tava pensando no Chico Barney, meio não?
Também. Nossa, seria uma honra. Adoro Chico Barney.
Então, tá bom.
Inclusive, esse anticast aqui que a gente tá gravando está particularmente cancelável. A gente vai tomar tanto xingo. Meu Deus do céu.
Não, então deixa eu falar uma coisa aqui.
Eu já tô acostumada. É. Me xingue, meu Deus. Vou
falar
de novo.
Como é que eles falaram? Ai, quando é que o anticast vai voltar a ser de esquerda?
Aham! Gente, pensa nisso, Virgínia. Você consegue pensar nisso, Virgínia?
Eu ri tanto aquele dia.
Obrigada de nada.
Ai, ai. Ah, mas antes da gente terminar, podia só pontuar uma coisinha aqui de Virgínia.
Fala, tesoureiro, você pode falar tudo que você quiser nesse anticast. Vai.
Tá bom, é porque a Virgínia falou que, né, que a direita está morrendo. E a gente. E uma coisa que eu só me dei conta nas últimas duas semanas, que é. Já repararam que o bolsonarismo, como todo, ele ataca todo mundo, uhum. E os ataques coordenados que acontecem, geralmente é para personalidades políticas ou não. Agora, o enfrentamento mais jurídico para mandar prender ou tentar pautar impeachment, eles só vão em cima de governador de direita.
Uhum. Mas é porque são os únicos que oferecem risco para cooptar a militância.
Sim.
Né?
Exatamente. Eduardo Leite agora entrou no radar, tanto que Eduardo Bolsonaro, que é deputado de São Paulo, pautou um pedido de impeachment do governador do Rio Grande do Sul. Oi?
Eu perdi.
Ai, que
isso.
É lindo, né? Ele é lindo, esse Eduardo Leite, não é não?
Ah, eu aprovo muito a foto dele sem camisa. Aprovo.
Ah! Olha essa, Virgínia.
Então, assim, é uma galera que a direita fica num processo de eterna lapidação, se lapidando, daqui a pouco não vai sobrar nada.
Não.
Porque a direita roots mesmo ali, o bolsonarismo está cada vez menor. Porque no momento que o cara larga do núcleo duro, vira persona não grata, que é mais
assim,
atacado do que...
Mas eu quero dizer que a gente não está aqui nesse podcast para dar dica para a direita. Faz favor.
Mas é por isso que eu falo que eles são seita. Se você ver qualquer documentário básico da cientologia, esse é muito modus operandi de quando a pessoa sai da cientologia. Exatamente. E assim, a partir do momento que você sai, você é atacado de forma virulenta, assim, perseguido mesmo.
Hoje de manhã a SECOM lançou um vídeo, a SECOM, como eu falei, fez um fio enorme no Twitter, dizendo como foi que o governo Bolsonaro lutou ativamente pelas vacinas, etc. E a primeira ação do governo federal a favor das vacinas foi um tweet de Jair Bolsonaro, em 18 de março, onde ele comemorava que a vacina nos Estados Unidos estava começando a entrar na fase de testes. Esse tweet, ele cita três arrobas: a TV Brasil, o Ministério da Saúde e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Pois a SECOM não pegou esse tweet, colocou no vídeo, apagou a arroba de Mandetta e tirou a imagem dele do vídeo.
Ai, meu Deus. Eles são muito...
Daí você vê.
Eu não sei nem
o
adjetivo.
Não, mas olha, que saudade do Mandetta. Tipo, e olha que eu pesquisei a história do Mandetta. Tipo, ele é um cara escroto,
gente,
que é contra o SUS,
ontem.
Que foi a favor do, da tipo, Unimed. Ele usou vários. Ele tem um processo sobre o investimento dele.
A gente entrevistou
dele.
Padilha ontem no podcast da gente.
Ah, eu entrevistei o Padilha também. Tipo, saudade, né? Ai, que saudade do meu ex, meu Deus. Quero chorar.
Pois é. É isso.
É isso?
É isso. É isso. Eu quero chorar também. Vamos
tá, antes a gente acabar.
Juntos.
Não, só para acabar. O que você está fazendo para tesoureiro, para sobreviver ao país de hoje? A bad trip escrota que a galera do Medo e Delírio fala. O que você está fazendo para sobreviver?
Eu passo boa parte do meu dia acompanhando o Twitter aqui enquanto eu estou trabalhando, só para passar raiva e catalogando tudo que eu tenho essa compulsão. Mas quando eu encho o saco, aí eu vou jogar videogame ou então ler a revistinha da Turma da Mônica no meu tablet. É o que está me tirando dessa realidade. De vez em quando é parar e ler. Vou voltar a ler 1984, que eu comecei, parei na metade, vou voltar agora para ver o que é que vai acontecer, para ter uma previsão do nosso futuro.
Para que a mulher tamarindo tá obstinada com as versões de 1984.
Gente, inclusive, eu já printei umas quatro. Eu tô eu atrasada sei. Na thread. Afe Maria, gente, tá.
Absurda. E quem vai ganhar o BBB pra você, tesoureiro?
Gil do Vigor, logicamente.
Aí tô meio decepcionada. Vai, Virgínia.
Temos um vigoroso aqui. Gente. Temos um vigoroso aqui.
Eu também sou, mas eu sou mais Juliette. Virgínia, o que você tá fazendo para aguentar essa bad
decision? Então,
você tá,
outra
você
vez...
Você tá lendo...
Eu falei que eu tava lendo Romance Safado, né?
Romance Safado, que eu adoro.
E um monte... Eu recebi um monte de DM de leitores safados também, porque a nação safada é muito grande. O pessoal só
muito
sabe,
gente,
né?
Gente.
É uma nação
gente.
Safada e secreta. E foi muito legal o feedback, porque tipo, um monte de gente veio comentar, pedir dica de livro, falar que livro estava lendo, não sei o quê. Só que assim, agora eu vou diferente.
Ah,
eu estou
organizando para... estoque, mentira.
Também, porque tá, já acabou e eu preciso repor. Mas assim, não, eu estou revendo Os Maias, porque entrou no Globoplay.
Ah, você já terminou o Bem Amado?
Ah, não, ainda não. Eu também tô vendo. Ai, gente, é
tô vendo
bom.
Com a minha mãe. Adoro.
Eu tô me acabando de rir. Eu tô bem na eu nem vi tanto, assim. Eu acho que eu vi uns 15 capítulos. Mas aí agora, eu acabou de mostrar que o Odorico Paraguaçu tem um caso com as três irmãs Cajazeiras.
Muito! Um jantar na casa delas!
Ai, eu me acabei de rir. Puta que pariu. É muito bom, é muito bom. Recomendo também o Bem Amado. Mas assim, Os Maias, gente, é uma obra. É a melhor série que a Globo já fez. É assim,
olha.
É romance, é dramático. Eu choro o tempo todo, várias coisas. E assim, ai, olha, perfeita, perfeita. É muito engraçado, principalmente a parte da Dona Patrocínio com o Raposão, que é o sobrinho dela, que é um putanheiro do caramba, e ela é super carola. E ainda por cima, ela lembra minha avó, porque ela tem o sotaque bem carregado, e minha avó não fala português brasileiro, né? Ela fala português de Portugal. Então, assim, ai, olha, recomendo fortemente reassistir Os Maias. E para quem não assistiu ainda, assiste pela primeira vez.
Então tá. Obrigada, tesoureiro do Jair. Opa. Não sei quem você é, mas espero que você volte nesse podcast. Estamos sempre aqui. E você que está ouvindo, oi! Vou fazer o Gil do Vigor. Colabora lá. R$5 já faz a nossa frente. Colabora com o podcast, colabora com o podcast. Não quer colaborar com o podcast, não colabora com o podcast. Colabora com o seu produtor de conteúdo independente. Porque se você for esperar pela Folha, pelo Jornal Nacional, pelo Estadão, assina, assina. É a fonte confiável. Eles não vão contar mentira, mais ou menos, né? A Folha andou vendendo aí um espaço publicitário para falar da Ivermectina. Mas assim, né? Então, se você quer, pode apoie o seu produtor de conteúdo independente, tá bom?
E ajude a divulgar também, que mesmo que você não tenha dinheiro, divulgando já ajuda muito.
Seus amigos.
Eu já posso muito ser contratada pelo Anticast, hein? Pelo amor de Deus.
Meu Deus, Virgínia, queria poder receber para te pagar. Já ia te pagar, já. Ah, Virgínia, tem desconto? Fala sério.
Tem desconto, cupom Anticast, como sempre.
Ó, ciúme, Virgínia, tava ouvindo Vira Casacas esses dias, ouvi um desconto deles. Virgínia, eu fiquei com ciúme. Fiquei com ciúme. Falei, como é que ela tá me traindo?
A gente pode conversar sobre patrocínio em breve.
Ok.
Então, aqui tá. Eu tô fazendo o rebranding e aí a gente...
Nossa, rebranding, traduz, amiga, que eu não consegui. O que é rebranding?
Eu não sei. Remarca? Não sei. Então, estou refazendo
a minha marca.
O conceito da marca Alquimista. Então, assim, vou ter muitas novidades em breve. E aí a gente pode, talvez, conversar com o...
Eu queria saber se esse tesoureiro do Jair podia divulgar a gente, porque ele é um sucesso na internet. Você pode divulgar a gente?
Eu já tô divulgando aqui, já podia.
Meu
já
Deus do céu, maravilhoso. Então, um beijo para vocês.